Tá louco de bom. 1:42, 13:42, 21 graus. Depois da chuva, uma queda brusca da temperatura. Seu Adrião, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aí numa quarta-feira, fora do ar. Que alegria desta mesa hoje. Vai ser um baita programa.
Time completo.
Hoje vai ser um dos melhores programas da história do Fora do Ar. E a minha manchete é a seguinte, Valdir. Olha aí, hein?
Bora.
Gentileza de entregador idoso resulta em doações de mais de 500 mil reais.
Ele entrega tudo que sabe, tudo vê, bolinha.
Fala, pesada, boa tarde. Graças a Deus, 20 dias sem ninguém nos cortar.
Pô, a equipe tá unida, hein?
Tá na área. Chegou ele pra derrubar uma. Comemorando o Gabriel e o Pedrinho juntos.
Tudo bem, seu Valdir? Uma ótima quarta-feira pra todos nós. Olha só minha manchete: população de jumentos no Brasil é 10 vezes maior que o estimado. Tá crescendo o número de jumentos.
Não fala dos parentes, pelo amor de Deus. A comunicação irreverente, aquela voz delícia de ouvir às 24 horas do dia, avante do rádio.
O barbante do goleiro.
Também pode ser.
Seja feliz.
Rogério Alencar, seja bem-vindo, 20 dias na nossa companhia.
E vem aí. Olha aí, ó, boa tarde, tô vendo que a equipe tá bem unida, né? Graças a Deus aí, né?
Felizes com a sua presença.
Tá bom, né? Alguma coisa incomodava vocês, parece?
Não,
impressão, é só impressão. Mas a minha manchete eu vou falar que após uma repercussão, padre anuncia que vai refazer rifa da própria paróquia em que ele ganhou o carro. Que sorteio, hein, Bolinha?
Vamos lá, vamos falar.
Que sorteio!
E além dessa manchete, seu Rogério Alencar, quero saber, hoje vai ter alguma polêmica, algo assim?
O que botar na mesa?
Confusão, vai ter?
Tem que ter.
Tem que ter uma confusãozinha, uma polêmica.
Exato.
Senão não é o Rogério.
Não,
né?
Exatamente, eu quero é polêmica.
Boa. E aí, Leão?
E aí, rapaz, bom?
Com o crachá do Chorão.
E aqui, ó, não, eu tenho que representar, né? Donald Trump cancela a guerra.
Eduardo Leite não será pré-candidato.
Tá de brincadeira. Tá
aqui, que loucura, cara. Tá aqui,
meus amigos, infelizmente, puxaram o tapete do meu ídolo. Não vai concorrer.
Tá, meus amigos, vocês sabem qual que é a fruta melhor pra caganeira?
Vocês sabem a origem do nome da cidade de Ibirubá? Não sabem?
Meus amigos, o dia de hoje é dia do...
Hoje é dia de alguma coisa.
Um
abraço pro DJ Fernando Correia, que tá ali.
Restaurante!
Sem alô, 20 cara, dias.
Abraço pro Jairo!
Aí, um abraço aí, pessoal.
Isso vai dar problema.
Vai.
Ah, que dê! A importância também dos cães farejadores para as polícias, né? Sejam elas Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Federal e a Polícia Federal. Quase 50 toneladas de maconha são encontradas em operação da PM com o auxílio de cães farejadores.
E vão fazer o que com tudo isso de maconha?
Ah, eles foram só pelo cheiro, Pedrinho. Cães farejadores.
Mas eu também vou.
991-629-43 para o Grupo IESA, que apresenta
BYD com taxas a partir de zero e condições exclusivas.
Já imaginou rodar até 1.100 quilômetros gastando até 3 vezes menos?
Com os modelos híbridos da BYD,
você tem o melhor dos dois mundos.
100% elétrico na cidade e híbrido na estrada.
Com o menor custo de manutenção que os SUVs tradicionais.
Faça seu test drive na BYD IESA.
A sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul.
Grupo IESA.
Vamos juntos.
Desacelere.
Seu bem maior
é a vida.
Para construir e reformar.
JR é o lugar.
Onde está o JR?
Na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info, Vermelhão da Serra.
Tudo que você precisa para construir, reformar, organizar a sua casa, seu escritório, a sua vida, está em um único lugar do JR. Tem pisos e porcelanatos, são mais de 500 modelos à pronta entrega. Venha conhecer o nosso showroom de muitos produtos te esperando. Ligue agora, não deixe pra depois. 3, 3, 15, 22, 22. 1:46, quarta-feira, galera. Já Rogério aqui, olá, boa tarde, voltou o seu Rogério.
Estamos aí, nunca saí, né?
É.
Estamos aí.
É. Tenho uma pergunta pra ti, Rogério.
Diga lá.
Tu tem algum tipo de apelido?
Há vários.
Curioso.
Tio Chico, tio Rô.
Mas por que tio Chico?
Tio Chico é quando eu apitava, tio Chico da família Adams.
Ah,
daí eu eu raspava o cabelo, né?
O quê?
Eu raspava o cabelo, gente, era bem
parecido com o
ficava, e daí eu...
Mas tu raspava pra ficar mais brabão, assim, no apito?
Não, sabe, eu sempre usei ele na um, porque eu tenho muito preguiça de estar me penteando, sim, tá? E daí quando eu acordo, só lavo só a cara, escovo os dentes e saio. Eu não sou um cara vaidoso, não fico me olhando no
não
espelho.
Não é metro.
Não.
Sexual.
E daí eu sempre nós deixava dois, ele na um, né, pra não tá, e até agora também, tá o grande assim, ó, não consigo,
ah, daí não, o cara pega um nível de altura no cabelo aí, não tem, né?
Mas
que o cara tá cabeludo.
Passava na um e daí eu ficava parecido com o tio Chico. Ah, da família
virou esse apelido. Né? Eu perguntei isso porque talvez teu apelido poderia ser Cupim.
Por que Cupim?
Vai, agora mesmo.
Né? Não, é que os cupins, eles estão exibindo um comportamento sexual entre pares do mesmo sexo.
Cupim, não. Isso. Cupim.
Ô, Milton, fala aí, Milton. Tu com madeira, Milton.
O pessoal começou a estudar o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo em cupins. E isso ocorre de forma ativa e persistente, mesmo na presença quando tem cupim mulher, cupim do sexo oposto. A constatação do resultado dessa pesquisa é que eles gostam de fazer entre parceiros do mesmo sexo. Então tá tendo aí muitos pares do tipo fêmea com fêmea, macho com macho, durante os atos sexuais de cupim.
Recriar assim, e daí?
Não, segue tendo os heterossexuais. O homem com a mulher segue tendo.
Sim.
Mas os pares do mesmo sexo estão com uma frequência maior do que os heterossexuais.
O importante é bacanal.
Estão copiando os humanos.
Estão copiando, os humanos.
É verdade.
Que horas acontece isso aí?
Olha,
17 horas, 2 minutos.
Cinco minutos de programa já vai explodir.
Mas
tudo.
Sabe que, olha por outro lado, a duração ficou menor dos pares do mesmo sexo. Eles ficam menos tempo juntos.
Não aguentou?
Homem com homem, mulher com mulher, fica menos
um
tempo junto.
Como dói?
E tá acontecendo isso, né? Os cupins agora estão, então, ficando aí com mais frequência, fazendo sexo,
eles
amor,
eles querem
enfim,
a prazer, não interessa que com quem. Se é homem com cara, homem, mulher com mulher.
Tico no fubá.
Tu vê que o brabo que o cupim gosta de madeira.
E o principal é fêmea com fêmea. Fica 12 horas mesmo? A mais, nossa, do que heterossexuais.
Delícia. E os cupim machos ficam olhando?
Os cupim macho com macho também, só um pouco menos que as fêmeas.
Qual é o buraco que vai, Gabriel? Vai também,
que loucura, cara. Que loucura esses cupim, cara. Não, então se chamar.
O meu tá bem louco.
Se chamar de cupim, cuidado. Né? Fulano, cupim.
Mas sabe que, falando disso de cupim, tio.
Ô, Pedrinho, tudo
tem
bem?
Tem uma história. Saudade assim, ó. Jesus uma vez estava andando pelo deserto.
Meu Deus.
E aí, Jesus, andando pelo deserto, aquela vez que ele ficou lá sendo 40
dias
pelo,
atentado
foi
pelo
foi desafiado
demônio.
Pelo coisa ruim, pelo
Satanás.
O tribo Fu, que se diz, né? Beelzebu.
Sim.
E aí, Jesus estava andando no deserto, de repente ele viu um senhorzinho, barba branca, cabelo branco, senhorzinho abaixado, chorando.
Chorando.
E o senhorzinho chorando, chorando.
O chorão?
Não, o senhorzinho tava chorando.
Barba branca, orelha grande.
E aí Jesus chegou e colocou a mão sobre o senhor e disse, meu senhor.
Por que choras?
Por que choras, meu senhor?
Saudado choras, da Mary Terezinha.
E aí...
Porque se nega
assim. E aí o senhor disse bem assim, é que eu perdi meu filho.
Olha só.
E aí Jesus falou, meu Deus.
Tava em luto, senhor.
Jesus falou, meu Deus.
Meu Deus.
Meu eu. Jesus disse, mas o senhor, por acaso, senhor, o que o senhor faz da vida? E o senhorzinho, não, eu sou carpinteiro.
Que bonito, Pedro, carpinteiro.
E aí nisso Jesus caiu de joelhos em terra e falou, o senhor perdeu seu filho, é carpinteiro? Só pode ser meu papai. E aí nisso o senhor olhou pra Jesus e disse, Pinóquio, é você?
Meu Deus.
Quem não entendeu era o Gepeto.
Meu Deus.
Era o Gepeto.
Ei, Gabriel, então a história do é no cupim.
No cupim.
É, no cupim.
O cupim tá, ó, 12 horas a mais de relação homoafetiva do que heterossexual.
Homem com homem, mulher com mulher.
Lá no mundo dos cupins, ser hétero é o diferente. É pra eles ali, é diferente.
Homem, não só lá aqui.
Homem com homem, mulher com mulher é o certo e o sexo oposto é o estranho.
Não só no mundo animal, viu?
Boa tarde pra Fábio. Boa tarde, gurizada. Alegria em saber que 20 dias sem o Chorão vai ser só felicidade.
Mas eu ouvi também que não
gosta. É o programa de humor.
Eu vou dizer o que o Chorão dizia. Mas eu acho que a direção tá ouvindo isso aí,
tá,
né?
Tá ouvindo, né?
É os voz colegas. Povo, né? É o ouvinte, né? Eu acho que isso tem que ter uma situação plausível pra isso.
Eu tô ouvindo,
né?
Agora.
Ó, já mandou o recado aí.
Vai ter mudança.
Boa. Ei, até o Valdir fica mais solto quando o
Chorão tá vendo.
Boa tarde,
Valdir soltou a franga agora. Faz imitação, lê tudo que os ouvintes
mandam. Cara, olha só.
Até ele se soltou, cara.
Boa tarde, pessoal. Rogério vai fazer a folga. Grande do Chorão, bom retorno, seu Rogério. Opa. Abraço, João de Carazinho, sempre na escuta da Ali Grêmio.
Ah, o Grêmio que joga hoje, né?
Dali, Grêmio. Hoje tem estreia do Grêmio na Sul-Americana.
Falando em futebol, medo. Deixa eu elogiar a peita desse cara aí, ó. Não,
deu o peito do cara?
Não, a peita.
Ah. A peita. Com a baita camiseta da Internacional de Milão.
Inter de Milão de 1997.
Baita.
E Ronaldo Fenômeno.
Ah, eterno guri, hein?
Não, um gurizinho. É oficial. Veio bem, hein?
É oficial. Isso aqui veio lá da Tailândia.
Essa aí, rapaz. Essa é oficial lá da Tailândia.
Veio junto com
as criancinhas trabalharam pra produzir.
Essa aqui, não, os gurizinho lá com os dedinhos pequenininho pra costurar bem certinho, olha a costura, ó.
Ô, pessoal, tem um ouvinte participando aí, ó, um ouvinte premiado.
Pessoal, Chorão, 20 dias fora da rádio. Tô de olho, né? Tô na área, tô por aí.
Ó, o pai. Olha
ele que vem por fora do ar. Até o pai quer vir por fora do ar.
Como o Chorão é querido, né?
Não, ele é unanimidade. Carismático. Ninguém gosta.
Em homenagem.
Como é que é? A rejeição é 100%.
Ele é 100%, né? Ninguém
sabe, os caras sobem foguete, faz costelão, mas não tem.
Não é o painho. Paim. Manda aí, ó, 17:02, 32 graus, tempo bom e passo fundo, só pra aloprar aqui o repercussão, Paim, manda aí, que o homem tá ouvindo o programa agora, vai que...
Né, não compreendeu, Chorão.
Que loucura, né?
Só cara, falei,
né? O cachorão tá com uma rejeição enorme, né?
O cachorão. Churro, eu já vi mais que nos outras 3 semanas.
Se loucura, fosse cara. Candidato, era -2.
Olha, cachorão.
Perdia pros branco e nulo. Arthur.
Olha, cachorão.
Arthur, traga quem imagens tá? Do seu Rogério que o ouvinte e manda passos, aqui.
Inscreva-se e passa.
Um abraço pro Lemos. Agora podemos.
Não tá.
Agora, não tem churros.
Agora podemos ouvir este programa excelente, sem certas pessoas bem
boas. Olha aí, ó.
Não pode ser o Valdir só tá lendo as mensagens.
Eu acho que é o seguinte:
eu
acho que começa a encaminhar essas mensagens aí, que depois vão dizer que é fake news, né? Mas tá ali, né?
Alguém tá ouvindo.
Tira uns prints pra garantir.
Já vai mandando uma atrás da outra.
Que loucura,
pode
cara.
Pode parar de me mandar.
É a maior rejeição que eu vi no rádio brasileiro.
Nem
Big Brother. Foi a maior rejeição do Big Brother na história.
É a nossa Carol Conká.
O cara deu boa tarde e foi pro paredão direto.
É o nosso Nego Di.
99,9% de rejeição.
Pai, tá chegando mais aqui, ó.
Olha aí, olha aí.
Aleluia, voltou, Rogério.
Aí, ó.
Vai aumentar a audiência. Olha, Solange Santos. Vamos, Solange, valeu, obrigado pela companhia.
E por outro lado, o Rogério, tu viu, 100% de aprovação.
Tu vê, né? Acho que é uma vaga que o Rogério diz a direção, acho que estão ouvindo isso.
Estão ouvindo, né?
Como é que é aquela frase? A voz do povo
é a voz de Deus.
A voz de Deus.
Né? É, mas vai com calma também, né, Rogério? Que tu sabe que às vezes vem contra também, né?
Ah, claro.
Vamos devagar.
É só até
o homem
problema.
Começa a largar uma grana lá, pagar os amigos, ó, agora manda o contrato.
É. Tem isso também.
Tem
né,
disso também, né?
Isso também.
O cara tá ouvindo, ó, gurizada da vila. Ó. Picolé pra cada um, já vai ligando lá e manda um.
Se concorresse ao presidente, perdia pro cabo da senhora.
Ficando atrás do padre Kelmo.
Daciolo, o Emael não vai mais, aposentou.
É. O Cabo Daciolo confirmou.
Outro que não vai também é o Levi Fidelix, né? Foi pro vinagre. Infeliz.
Coitado.
Virou pra mim. Esse também não.
É, eu falei, né? Não é só.
Chegou. Não,
chegou não é uma
só
boa.
De, só de flores que se vive no jardim, Bolinha. WhatsApp do ouvinte aí, ó.
Tô entendendo. Acho que você também tá com saudade dele. Vocês estão, porque você não para de falar nele.
Viu?
Vai, não.
Não,
a gente tá falando é mal dele.
Qual que é o sobrenome? Santinho Ramos?
É. Nós estamos falando mal dele. A gente gosta de falar mal dele. Né? Isso aí não é super raiva, que nem ele diz.
Eu quero aproveitar.
Eu não entendi o que ele falou.
Substituir o Chorão e mandar um abraço pro seu Adriano Lemes. Um abraço pro Adriano Lemes, ele é fã do Pedrinho. Curte também a Jovem Papas fã.
Boa, que legal.
Mandar um abraço pra ele. Tamo junto, seu Adriano.
No grupo Irapuru de Comunicação, Pedrinho. Galera, aí ligado.
Ah, de vez em quando eu vou lá na Jovem Papas Fundo, peço umas músicas no Jurassic Band.
É.
Não, ontem eu pedi banda.
Vai lá, Pedrinho.
Banda Céu e Campos.
Mas eu sei. Mas eu sei, não, Pedrinho. Mas é o seguinte, eu sei qual é o teu esquema que você vai ali. Você vai ali pra visitar a Renata. Você vai lá pra ver a Renata.
Verdade, eu queria mandar um abração pra Renata. Ô, Renata, pensando em você, meu amor. Beijo pra ela e pra Mayara. Duas senhoras, meninas exemplares.
Quem? Quem que é a segunda?
A Mayara Bueno.
Ah!
Que também tá ali na Jovem Papa. A Mayara Bueno e a Renata Tormen.
Ah!
E um abraço pra
Pedrinho, o bicho tá pegando.
Vai.
Venha mais, vai.
Vai. Olha, vocês estão enganados, né? Eu concordo com o Chorão. Ele é da antiga e só pede. E só pede para o humor ser mais moderado, sem muita frescura. Uma hora dessas, vocês podem levar uma advertência e darão razão a ele que não está aí para se defender.
Tá aí, hoje depois.
Vamos ver se 20 dias der ruim, ele tem razão.
Escuta. Deu nojo de puxa-saco. Família Santin tá revoltada. Começou a se revoltar.
13:58, gente, olha, a cidade passou vivendo um belo momento aí com o nosso grupo IESA, viu? BioID. Vários modelos,
vários.
Tamanhos, cores, lindo, espaço. É, você anda no trânsito da cidade aí, o que tem de BioID rodando praticamente às 24 horas. Tem
fazendo vários modelos. App aplicativos, né?
Tá esperando o que para comprar o seu?
Hã? A economia é fantástica, né? Economia, autonomia também.
Ainda mais em crise de combustível, BioID cai bem.
Não se aperta, né?
Não se aperta.
Não, então você não paga nem IPVA.
Para começar.
Sério?
Cara, eu queria ser cano de descarga de carro elétrico aqui, né? Porque não tem.
Não faz nada.
Nada. Ali sobra bonito. IESA BioID com taxas a partir de zero e condições exclusivas.
Já imaginou rodar até 1.100 quilômetros gastando até 3 vezes menos?
Com os modelos híbridos da BioID, você tem o melhor dos dois mundos:
100% elétrico na cidade e híbrido na estrada.
Com o menor custo de manutenção que os SUVs tradicionais.
Faça seu teste drive na BioID ESA.
Sua concessionária BioID no Rio Grande do Sul.
Grupo ESA.
Vamos juntos.
Desacelere.
Seu bem maior
é a vida.
Para construir, reformar e terminar aquela tão sonhada obra, as condições você encontra na
JR.
Está na Avenida
Presidente Vargas, em frente ao Razão Info Vermelhão da Serra.
Lembrando que o JR faz a entrega dos materiais que você adquirir aqui em Passo Fundo, na região, no estado e também até Santa Catarina, com a frota de caminhões, entregando o que você comprar na Presidente Vargas. Ligue agora, não deixe pra depois.
3:15, 22:22.
Fala, Lorivan, ligado conosco, meu amigo Marciano, abraço pro Matheus, galera do Fora do Ar, sinal marca 14 horas, bora em intervalo 21 graus e a gente volta na sequência. Ah, não vai, já tinha veinha, né? Se lava, se molha, xexeca.
Tá, e você tá molhadinho,
o quê? Que
falando, se molha, xexeca.
Olha aí, ó, vamos parar com isso aí.
A véia na praia, homem, tava tomando.
Ah, falando em xexeca essas horas.
Aí o velho passou e gritou, não vai molhar, bererega,
a gente é xexeca. Ouvido por várias empresas nesse momento.
Verdade, o ouvinte mandando um recado aqui no WhatsApp.
Lá vem o ouvinte.
Boa tarde, pessoal da Irapuru, um abraço a todos aí. Então vamos provocar um pouquinho aí a história da picância. Vamos ver se o pessoal sabe aí qual é a parte mais macia da mulher. E a resposta é simples, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso esperar um pouco. Senão eu digo agora já. A parte mais macia da mulher.
Segura aí. Não, vamos tirar, né? Vamos deixar o segredo aí. Se alguém souber, 991-6299-43.
A parte mais macia.
Macia da mulher. Olha.
Tempo.
Acho que é o coração.
Ah, se me perguntasse isso ontem de noite, eu tava com a resposta na ponta da língua.
Tava bem macio. Não entendi. Olha o que o ouvinte fez aí do raposão.
Cadê?
Deixa eu ver, virou lobisomem.
Lobisomem mesmo?
É, olha aí, Adrião. Que ouvinte mandou aí.
Não, o cara é bom,
meu. Isso tudo é barba.
É, raposão. É lobisomem ou raposão agora?
Cara, tu tá que nem o lagô, peludo, é? Que nem urso?
tá, e qual é a parte mais macia?
É, a parte mais macia,
vamos esperar o ouvinte responder.
Ah, mas ele já não mandou ali?
Não, ele mandou, mas aí fica, perde a graça, né? O pessoal pode mandar no 991-6299-43.
Sabe, Léo?
Eu não. Mas pode ser a bundinha, né?
Meu Deus.
Mas daí o homem também tem.
É.
Daí não é da mulher. Homem também tem.
É?
Bundinha macia, tu tem?
Tem uma bundinha.
Fora!
Faca!
Faca!
Tu, Adriel, é um cara que entende de mulher, não sabe?
Bundinha macia.
Cara, a parte mais macia.
Tu acertou, tu acertou. Acertou. Tá de parabéns, viu?
Toca aí, então.
Não, bota aí.
Não, ele mandou um negócio aí que não.
Porque se nega?
Porque se nega? Toca aí!
Tu tava valentão nesse início do programa, agora vai regar.
Tocando tudo ali, o ouvinte diz, né?
O ouvinte manda.
Manda aí, que eu vou rodar. Aonde os ovos batem. Calma.
Vocês viram a nova epidemia que tá atingindo aí a saúde mundial?
Eita! Tá vindo outra?
Uma epidemia de micropênis.
Pequenos penezinhos.
Olha, a ouvinte mandou aqui que é a língua, viu?
Olha uma linha. Não, é sério?
Não, cara. Eu tô drogando.
Tá vindo. É sério mesmo, tá tendo uma epidemia de micropênis.
Como assim?
Os médicos estão alertando pra desinformação e riscos de tratamentos hormonais.
O que é isso?
Porque tem vídeos virais nas redes sociais alertando sobre uma alta nos casos de micropênis no mundo. No Brasil não é diferente. Então, eles estão incentivando, né, o pessoal da saúde, os pais, a medir o órgão genital dos seus filhos pra ver se tá no tamanho normal, se tá se desenvolvimento normalmente, né?
Que tamanho seria o normal?
Ah, mas daí vai do gosto de qualquer um. Vai do gosto de cada um, né?
O normal, o mediano, mediano então.
Mas olha só, apesar de não haver ainda evidências científicas, estão dizendo que tem esse aumento de casos de micropênis em crianças e adultos no Brasil, né? Uma epidemia de micropênis. Boa parte desse conteúdo, então, tá incentivando os pais a medirem o pênis das crianças em casa e sugerem, né, a existência de casos de micropênis no Brasil. Porém, né, a Sociedade Médica reitera, não é oficial isso de que tá existindo realmente uma epidemia de micropênis, mas sim, nas redes sociais, está viralizando o pessoal falando sobre isso.
Tá, que né? Tamanho então... seria o micro?
Deixa eu ver aqui, ó.
Isso aí me preocupa, gente. Se eu não tô na média, aqui, isso aí eu.
O pessoal tá falando que tu sabe. É a olho nu.
Não.
É a olho nu.
Saber o tamanho. De repente eu tô doente e não sei.
De repente já podia estar encostado.
Alô, INSS! Já tô chegando!
Já pensou que aqui, hein? Ai. A primeira notícia do mundo: o homem se aposenta por ter um micropênis.
Achei a informação!
É importantíssimo!
Na vida adulta, tá? Na vida adulta, o micropênis é definido quando o comprimento do pênis ereto ou esticado está 2,5 a desvio padrão abaixo da média populacional. Ou seja, isso corresponde menos de 7 centímetros.
Tá, mas 7 centímetros é isso aqui também,
então,
né?
Então, é um micropênis. É um... Se tu passou do 7, comemore.
Se tiver 7,1.
Exato. Mas eu acho que no inverno eu tenho um micropênis. Eu acho que no inverno.
Uma mulher com 12 centímetros. Acho que me enganou.
No inverno, acho que eu tenho essa doença.
Ô, Matheus, traz a régua aí da redação, Matheus. Vamos fazer uma medida.
O comprimento médio do pênis adulto, ereto, gira em torno de 13 centímetros. Duvido. Então, você abaixo de 13 é abaixo da média, abaixo de 7 já é considerado micropênis, aí tu procura
cara,
um médico.
Isso aí
é
que nem pesquisa, dois pra cima, dois pra baixo.
pra garantir.
Fica no patamar da média.
Caramba, cara, isso é preocupante, hein?
Muito
preocupante. Claro. Isso é preocupante, micropênis.
O que tá medindo agora e boa tarde?
Não, agora
você... O que tem de gente com régua na mão agora essas horas.
Não,
gente,
qualquer jeito no banheiro, dá uma olhada. E o pessoal fala aqui que não é de qualquer jeito que tu mede, né? Não é pegando só ali a régua.
Pega o meu aqui pra ti, então. Né? Vai da onde a onde.
Tem uma técnica adequada.
Pega o meu pra ti aqui, então.
Tu tem que estar num ambiente clínico com profissionais treinados, né? E aí, quando feito de forma incorreta, pode resultar em erros frequentes e interpretações equivocadas. Então, tu tem que medir ali num ambiente bem iluminado, né? De um jeito certinho, de preferência com profissionais treinados.
Tem que sentir o gosto.
O que seria um profissional treinado pra medir um pênis?
Os doutores, né?
Os doutores.
Urologista, né?
Sim.
Tem que ser um doutor da área, né?
Sim. Vai uma régua especial nisso aí?
Cara, tu imagina, não, tu imagina chegar no médico, teu amigo, doutor, dá uma força aí, eu tava ouvindo fora do ar, né?
Pra sim, só pra garantir,
dar uma olhada. Não.
Pagar uma consulta. Não.
Só pra garantir.
Você tá doente.
Se eu posso encaminhar os papéis aí pro INSS,
viu? Não. Legal, é o seguinte, cara, acho que tu vai no neurologista ali que sim, vai melhorar a situação, né? Não tem como medir.
Pega um atestado, né? Porque é micropênis.
Ah, que loucura, cara.
Mas é real, ó, os médicos não confirmam que seja de fato uma epidemia oficial, mas na internet muitas pessoas estão falando que tá as criancinhas, os adolescentes estão vindo com o pênis abaixo do normal.
É só porque não me colocaram nessa média.
Não, fizeram uma pesquisa contigo, te perguntaram pra ti, não, Pedrinho?
Se é comigo, eu já levanto essa média lá pro alto.
Vamos subir essa régua aí.
Vai, tá louco? Nós não podemos perder pra Argentina. Não. Se perder pra Argentina aí, pelo amor de Deus.
Tá fora, né?
9162994. Viu? Vai consultar em outra cidade, médico que não te conhece.
É verdade.
É, mas tu não pode passar muita informação pra mim.
Sim, sim.
É. Não faz, que ele vai contar. Ó, oh, tem um de Passo Fundo que veio aqui, viu? E a régua não adiantou pra nada.
Não, não, mas tem sigilo, né? Tem sigilo.
É, sigilo cara vai, profissional,
não,
né?
Não, o cara não vai sair contando, ah, porque o fulano lá, tem um cara nem...
lá naquela janta com os amigos, não sei, viu?
Ah, cara, mas se tu pegar, se tu pegar uma pessoa famosa, cara, eu acho que às vezes... Vamos ser polêmico aqui?
Isso,
quero polêmico, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, tem certas profissões aí, ou quase todas as profissões que teu sigilo profissional vai pro ralo. Tipo assim, vou dar um exemplo. O cara que fez aquele lá do cantor que morreu acidentado, que agora me fugiu o nome, do sertanejo aquele,
Cristiano
Araújo, que foi uma polêmica total, o cara fez selfie,
tirou foto do corpo,
corpo, né?
A Marília Mendonça também.
Tipo, tem certas profissões.
Uma influencer ali também que ela tirou comprou um modelito diferente no velório da filha, tirou foto do lado do caixão.
É, e cara, e às vezes assim, ó, por exemplo, tu é famoso, tá? Viaja comigo, Gabriel. Você é famoso, tipo assim, você é um famoso mundial, a nível mundial.
Tipo um Ronaldinho Gaúcho,
isso,
um Messi.
Tá, e você vai pro hospital, tá? Você cai aí numa CTI, por exemplo.
Tá.
E daí você tem que ser. Você vai ter que ficar pelado lá pra. Conforme as coisas forem lá pro seu atendimento, você vai ter que ficar nu.
Não, às vezes tem pouco.
Será que assim, ó? Daí eu sou enfermeiro. Tá? Será que assim, ó, eu vou perder a oportunidade de ver o pingolim do Ronaldinho?
Meu Deus.
Tá, mas tem, eu não vou perder.
Eu não perderia também.
Eu também não perderia. Você é famoso, cara.
O Raposão vendo o Paulão.
Eu sempre vi
o Ronaldo.
É. Entendeu? Do Ronaldinho eu não sei, mas do Cristiano Ronaldo eu
olhar. Exato, Cristiano Ronaldo. Ou do Kit Bengala.
Cara, dá uma pegadinha, Rogério. Dá uma pegadinha cansadinha.
Assim. Não, só olhar que tá bom, entendeu?
Mas sabe que tem.
Que é, entendeu? Assim, meu, não, duvido. Não, ninguém.
O Valdir, se fosse o Lourenço Lorival, ele
exato.
E a ver dos dois.
Duvido que não. Viaja comigo, pô.
Cara, mas
viaja comigo.
Mas sabe que tem uma história que aconteceu.
Tá na tua frente, claro que tá, não tá bem. Tu tá. Sou teu ídolo. Quem é teu ídolo?
Não, e tem uma história que aconteceu. Tem uma história que aconteceu com um dos meus ídolos.
O qual?
O ator de comédia Kevin Hart. Pra mim, ele é o melhor comediante.
Caiu na CTI.
Ele é o melhor comediante que existe, na minha opinião. E ele contou num show de comédia, ele sofreu um acidente de carro, bateu uma Lamborghini dele, quase morreu.
Sim.
Ele ficou, tipo, em coma, internado. Aí ele não caminhava por um bom tempo, não conseguia ir no banheiro sozinho.
Sim.
E ele ficou, tipo, 12 dias sem fazer o número 2, né? Isso ele conta no show dele. Daí diz que veio uma vez um enfermeiro, era um mexicano lá nos Estados Unidos, foi o enfermeiro cuida dele, e teve que colocar o supositório pra ele poder ir no banheiro, porque tava muito tempo apertado. E daí depois, além de colocar o supositório, o enfermeiro levou ele no vaso e teve que limpar ele.
Bah.
E aí o enfermeiro disse, bah, vou contar pra minha família inteira que limpei a bunda do Kevin Hart. Falou pro
tu vê,
cara.
Tu vê, entendeu? São coisas, né? Mas
agora eu já sei de quem tu, sem dúvida nenhuma. Rogério.
Do quê? Não, eu não tô falando de ninguém aqui, de forma alguma. Eu tô viajando, mas assim, ó.
São exemplos.
São alguns exemplos, cara.
Já
tu
imagino.
Tá na frente do teu ídolo, tu tá socorrendo. Você é enfermeiro. Primeiro, Valdir. Você já trabalhou com saúde, você sabe disso.
Sim,
digamos assim que você viaja.
Mas tu não dá bola pra aquilo ali.
Não, eu claro ia dizer, que tem a questão que da ética.
Que a ética, primeiro você socorrer, atender.
Primeiro é o trabalho, normal. Depois a diversão. É,
exatamente. Mas depois a gente brinca ali. Depois de 2-3 horas que não corre mais perigo, tu vai dar uma olhadinha, Valdir. Duvido que não.
Eu entendeu? Sei de quem tu ia olhar.
Entendeu?
O Melton vai olhar, Rogério.
Tenho certeza.
Claro, o Leonardo tá fazendo muito igual, cara.
Ei,
entendeu?
Ah, o Léo tá mandando muito bem, cara.
Não tem, cara.
Agora na rádio já tá bem louco.
Valdir, Broncobile caindo nas tuas mãos.
O brabo é a enfermeira ser conhecida.
E daí,
mas tu não fala muito que tem um integrante da nossa equipe aqui da casa que fez uma cirurgia. Acordou 2 horas e meia depois na sala de recuperação, olhou, disse, ah, legal, né? Eu preciso
tá novo.
Esvaziar a bexiga, né? Aí chamou a moça. Ai, tá doendo? Eu preciso, né? Aí levaram o papagaio, não, mas eu não consigo ainda me virar, então não, vou dar uma forcinha aqui, né?
Sim.
Cara, de 5 em 5 minutos, o camarada parecia um chuveiro, né? Não parar mais de largar.
Ah, fazer o quê? O cara tá doente,
agora,
né?
Vamos
tá
botar mal. Uma sonda em você aqui, não vai ter problema.
Mas, ó, os ouvintes, pra participar com a gente aí, se tem ouvinte que é enfermeiro, médico, já atendeu alguém conhecido?
Mas claro que já.
Conte pra nós a história, só que sem contar já nome, né?
Rogério Alencar.
Já atendeu o Rogério Alencar aí, ó.
Sim, sim. Eu tava saindo de uma anestesia. Uhum. Tava num procedimento aí.
Na troca de sexo ali?
Não. E daí, cara, e como é importante, né? Agora bem, elogiando o profissional, como é importante. Você fica perdido. Eu tava perdido ali e daí encontrei a esposa do Bolinha, que me fez o primeiro atendimento depois que eu saí da anestesia geral. E eu sabia que conhecia ela.
Daí já ficou mais tranquilo.
E daí eu só não sabia. Não,
tu nem sabia quem era, tava,
não sabia quem era. E daí ela disse: sou esposa do Bolinha, tirou a máscara. Daí o cara já fica, né? Bah,
daí ele falou: e cadê o Bolinha? Cadê o Bolinha?
Aumenta o som aí, Bolinha.
Né? Daí chegou, então, daí chegou em casa e falou: bah, o do Rogério é desse tamanho.
No outro dia o Bolinha do Fora do Ar. E aí, galera? Tem uma pra contar.
Chegou em casa lá, viu? Tivemos que tirar a sonda do Rogério.
Pegaram uma pista pra tirar.
2 centímetros.
Não, a gente brinca, viu? Porque aqui o Fora do Ar, sem dúvida nenhuma, é um programa de humor e de alegria.
Viu, Chorão?
O ouvinte diz assim, ó. Boa tarde. Seja quem for, viu? Caiu no hospital, se foi a dignidade, orgulho e vaidade. Não importa quem seja. Pobre, rico, milionário ou trilionário. Chegou lá, você...
Você tá...
Deixa de ser vaidoso.
Exato.
E o procedimento é feito pra qualquer pessoa.
Todo
pobre, rico, padrão, eu mesmo.
É,
não todo mundo nada. Igual.
É verdade. É. Mas eu fico imaginando você atendendo uma pessoa que você é fã.
É, seria...
Isso é. Né? Você é fã e você...
Lionel Messi,
tu queria olhar
não,
do tamanho.
Ia dopar,
cara,
e
o Lourenço Dorival ia ser fenomenal, né?
Não, mas é né, uma curiosidade. Não,
mas tem. É, saber como que reage tudo
como
mais, reage, né?
Mas... É, o cara às vezes até esquece o que tem que fazer, né? Pô, tô de frente pro meu ídolo, não da maneira que eu queria, né? Porque ele tá doente.
É a mesma coisa um jornalista.
Eu ia dizer, um jornalista vai entrevistar.
Né? Eu sei de situações que jornalista, por exemplo, teve um jornalista, um conhecido meu, que teve
que acabou com a coletiva do Filipão.
Também, mas esse outro foi entrevistar o Papa. Chegou na coletiva no Papa. E daí ele ficou tão nervoso que olhou pro Papa assim, não sabia o que ia perguntar.
E falou, Papa!
Não, ele falou, eu queria uma bênção. Daí você pediu uma bênção pro Papa.
Tão nervoso, né? Eu conheço um que foi lá pros outros estates lá e falou, bonjour! Foi lá por... Foi só que saiu só bonjour!
Bonjour!
Eu no meio da coletiva abracei o D'Alessandro, no meio da coletiva. Um abraço.
E ele falou, eu pulo da barca.
Dei um abracinho no
Dudu. Ele olhou pra assim, tu viu o jogo?
Não, tu viu o jogo? Ele olhou pra mim, tu é do carro? Tu é do carro? E daí, dei um abraço nele.
Olha aí. Mas não tem o que não faça isso.
Gente, falando em humor, como o humor interfere na saúde capilar? Você que é carequinha aí e é mal-humorado, se preocupe, viu? Você sabia que o humor também contribui na queda e crescimento saudável dos fios?
Eu tenho um careca pra te apresentar que vive bem bravo com espinho na cara.
Ai,
tá com a cara enrugada. Rapaz, então, ó, o humor pode promover a saúde dos fios ou prejudicá-la, destaca especialista em ciências capilares. Segundo ela, estados emocionais prolongados de tensão alteram o funcionamento do organismo como um todo e acabam impactando o ciclo de vida do cabelo. Então, estresse e mau humor
faz cair o cabelinho, se preocupem, cara.
Olha, tá aí, hein?
É. Tá aí, tem um colega nosso que tá de férias aí. Que
ah,
tá.
O Vin Diesel deve ser muito mal
morado. Viu, eu tava olhando pra ti, tu tem entrada pra careca, Léo?
Eu, ó.
Tem ali, ó, dá uma olhada.
Nunca. Tem, hã? Mostra o careguinho aí, então.
É que assim, ó, às vezes, é a vaidade da pessoa, né? Tava falando antes, de repente, assim, tu vê caindo teus cabelos, tu vai perdendo a autoestima, né? Mas eu acho que assim, ó, às cabelo não se preocupa muito, né? Se cabelo fosse importante, não nascia naquele lugar lá, né?
É, bem.
É, se fosse tão importante cabelo nasce de novo. É coisinha. É. Coisinha.
Cara, aqui já.
O que, que mandaram aí,
voltando uma casinha atrás aí com relação à questão dos famosos e amigos e conhecidos. A ouvinte escreveu assim: e o colega do meu marido que eu tive uma parada, ele foi me reanimar, né? E meus silicones foram um para o lado e outro para cada lado. Nunca mais consegui olhar na cara do rapaz, acabou estourando também que eu tinha mais de precioso. Mandou ouvinte aqui.
Só acredito vendo.
O outro estourou assim, a prótese, ó, numa massagem cardíaca.
Tem muita diferença.
É, pela pressão que é feita.
Mas nós estamos falando, né, da questão da diferença aqui.
É, mas tem que ver, graças a Deus, ela tá viva, claro, né?
Sim.
Sem a prótese,
o rapaz foi totalmente profissional, né?
Viu? O ouvinte já manda aqui, daí já parte para outro lado da história, que a gente também entende várias situações. Mas cada situação é uma, se resolve de uma melhor maneira. Vocês estão falando aí, mas tem muita diferença cair no hospital pelo SUS ou particular. Não, diferença nenhuma. Gente.
Caiu lá,
o
já
sistema
era.
Único de saúde é o melhor até que do que os dos Estados Unidos, gente.
Exatamente. É que nos Estados Unidos não tem.
É, os Estados Unidos.
Lá nos Estados Unidos, se tu quebrou um pé, tu paga 5 mil.
Exatamente.
Se ferrou. Sabia que tem gente que sofre acidente lá nos Estados Unidos, a galera, não, nós vamos chamar a ambulância. Ele, não chama, não, que eu não tenho dinheiro pra pagar. E o cara tem que ir pra casa e se tratar porque não tem dinheiro pra pagar.
Exatamente.
E aqui nós temos o SUS.
É, em termos
valoriza o SUS!
Onde
tu vai precisar?
Em termos de organização, ele é bem organizado. E equipa os hospitais do
Brasil inteiro
para o atendimento. Aí quando tu vai lá e falta, é uma coisa.
Exato.
É, ele te dá o suporte básico pra você atender.
Tipo, até eu tenho experiência na minha família, por exemplo, meu pai fez todo o tratamento pelo SUS do câncer. Que é muito caro isso, se for fazer particular. Então,
imagina,
em outro país, não te dá isso, um tratamento de câncer.
Não. Nem te atende.
É
nem
só que no Brasil tu tem tratamento de saúde de graça e ainda reclama. Pelo amor de Deus, brasileiro, olha.
Ah, não, muita polêmica aqui também, daí já vem em outras questões.
Vamos falar
também,
de saúde, de coisa boa. Eu vou falar de saúde assim, ó. Tá tendo agora uma epidemia também das corridas de rua, né, tio Valdir? Você sabe que tudo.
Pede pro Adriel, cara. O Adriel tá quieto aqui, ó.
A Rádio Urapuru faz o circuito municipal das corridas de rua. As academias estão fazendo grupo de corrida de rua. Tá bombando, é o esporte da moda, né, tio?
É.
E na floresta não é diferente. Sabe que o coelho, ele tava correndo, coelhinho, correndinho na floresta. Olhou pro lado, tava uma girafona puxando um beck.
De novo,
Bé? Não, a gente fala. A gente fala do que a gente entende.
Folhas verdes.
Usando do personagem.
É o que vem na cabeça, né?
Não, tava girafa lá com o pescoção e puxando, se ouvindo o reggae, fazendo um artesanato.
Bob Marley.
Ouvindo um Armandinho.
Admirando a natureza.
E falando assim, nossa, queria tirar onda no Guaíba e não sei o quê. E falando umas loucuras que só meu companheiro fala, né? E aí o coelhinho passou correndo assim, olhou.
Tipo essa.
Olhou assim, ó. Oi, girafa! Que isso, pô? Vamos correr comigo, vamos cuidar da saúde. Tô fazendo um grupo de corrida. Cola com nós aqui, partiu correr, né? A girafa só deu um tec assim, jogou fora o back dela. E foi, largou correndo. Largou correndo junto com o coelhinho, né? E tava o coelhinho e a girafa correndo e... Olharam pro lado assim, uma onça cheirando cola.
Bah!
Meu!
Só coisa boa na floresta.
A onça tava louca, já louca, pirada, né? A onça dizia assim, eu não sou onça, eu sou um dragão.
E aí, tava na vibe.
E aí o coelho falou, ô dona onça, que isso, pô? Desperdiçando sua saúde, você tem tantos anos pela frente, vem correr comigo com a dona girafa, vamos cuidar da nossa saúde. Corrida é top, corrida é 10, né? E a onça, beleza, jogou aquela cola pro lado e saíram e foram correndo.
Coelho, girafa e onça.
Coelho, girafa e onça. E os três correndo, né? E curtindo uma música no fone de ouvido e conversando sobre a vida. Não, e eu comprei uma creatina lá, show de bola, né? Tu tem que ver, eu vou me inscrever nas corridas de rua da Rádio Irapuru. No próximo domingo eu vou correr lá, eles falando, conversando, né? De repente passaram assim o rei da selva, o leão.
Uau.
Dando um raio.
Ah, não, não, não. Ela, o rei da selva no raio.
O rei da selva dando um raio.
Hein, a Juba tava lá nas pátrias.
Não, o leão tava por louco, louco. Tava dizendo, eu sou o Simba. E aí o coelhinho olhou aquilo dele, porra.
Mas a selva é muito louca.
Até tu, rei da selva, tu aí, cara. Te desperdiçando tua saúde, tu que tem que cuidar de tudo nós. Vamos correr, vamos com nós, vamos correr, vamos partir, cuidar da saúde. E o leão, beleza. E foram e começaram o leão, a onça, a girafa e o coelhinho correndo, correndo.
E daí?
Correndo, 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 correndo. De repente o leão, pum, deu uma patada na cabeça do coelhinho.
Pum.
O coelhinho voou lá longe. E aí os outros animais ficaram chocados.
Pra que isso? Que
mas
violência?
Que isso, leão? Ô, rei da selva, tu tá louco? Que tu tá fazendo? Dele, não, esse desgraçado desse coelho, agora que eu lembrei. Quando ele toma êxtase, ele faz tudo nós correr.
Mas é pra...
Não use drogas.
Proerd,
o programa.
Eu vou falar da minha manchete. Após repercussão nas redes sociais, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Florianópolis,
amém,
vai refazer o sorteio de uma rifa em que o prêmio principal, um carro Fiat Argo, acabou sendo ganho pelo próprio padre da comunidade.
Oba! Muito bom.
Eu sei o que foi isso.
O que foi isso?
Milagre. É, ou sorte.
Aleluia.
O novo sorteio está marcado para esta quinta-feira e será realizado sem os bilhetes
pelo
adquiridos pelo paro. A polêmica começou após um vídeo registrar o momento do sorteio realizado no domingo. Nas imagens, voluntários jogam os bilhetes para o alto e o padre Eduardo Sena pega um papel no ar. Ao conferir o bilhete, ele comemora. Vocês viva! Não vão acreditar.
Ganhei!
Não vão acreditar.
É um milagre!
É o meu. Enquanto fiéis riam da situação. A rifa, chamada de Ação Entre Amigos, tem como objetivo arrecadar recursos para a reforma de 5 comunidades ligadas à paróquia do bairro Canas Vieiras, no norte da ilha. Antes do sorteio, o próprio padre havia informado que comprou números, mas que deixou os bilhetes em branco. Ele foi... Que sorte!
Pô, de que era
sorte, coincidência.
Não, que sorte.
É.
Uma vez aconteceu algo parecido comigo.
É.
Mas eu não.
É. Aqui no Irapuru teve quase lembro. Isso. Uma criancinha chamada para fazer o sorteio foi a vencedora.
É. Não, foi assim, foi comigo isso aí.
Fui no, ah, não? Contigo?
Fui no cliente, né? Ia fazer um sorteio de uma bicicleta. Ah, vou lá fazer cobertura e tal, pá. Chego lá e tinha. Fazer a live também, né? E daí chego lá. Tinha já um senhor esperando, que tinha feito compras semana
sim.
passada, e ele ia acompanhar o sorteio, e junto ele tava a filhinha dele, né? Tinha uns 4, 5 anos, né? Chegamos lá, preparamos a live, fizemos, entro ao vivo, e
no
tinha
meu programa,
uma urna.
Às 11 horas da manhã,
foi no teu programa?
Foi do Hora mais.
Chegamos na urna ali, chacoalhamos, daí eu disse assim pro senhor. Vamos lá, então, ao vivo aqui, pro Hora Mais, Valdir Mello, essa criança vai meter a mão na urna e vai pegar um bilhete, alguma coisa, vai pegar o prêmio, né?
Tocou o telefone dele agora.
O bilhete, o bilhete, né? Daí a criancinha, começou a chorar, eu não quero pegar. Não, então o pai da criança vai pegar o bilhete, né? Vem cá. Botou a mão na urna, quando trouxe, ele olhou assim, não vão acreditar, eu ganhei!
E ele mostrou depois o documento e era ele,
né? E era ele. E o...
Meu!
O Bronco Billis...
Isso não pode! Não pode! Isso aí é xuxa!
Todo mundo se olhou e daí tava fazendo live, daí o gerente se olhou, o diretor se olhou, cara, mas...
Como é que vai fazer?
O que vamos fazer agora, né?
Aí, ó.
É.
Ainda bem que eu tava ouvindo.
Como é que é o negócio?
Ainda bem que eu tava ouvindo.
Aí o homem mandou assim, ó.
compra outra bicicleta e sorteia. Outra bicicleta. Pode comprar a bicicleta.
Já pensou se fosse um carro, cara? Ele com esse padre aí. Cara, é sorte, né?
E pra explicar pro grande dele.
Isso é que nem batom nas cuecas, não tem explicação.
Não tem.
Não tem explicação.
Mas aqui entre nós, Rogério, não teve roubo.
Não, não
foi
teve.
Foi coincidência.
Teve um,
foi coincidência que nem esse do padre.
Gerente ali.
É que nem o padre. Cliente, o padre também tirou o dele.
É, o padre. É,
não, mas o padre ali, ele que tava realizando, agora vai ter um outro sorteio, né, e tal. É. Só que assim, como é que tu vai dizer pro cliente da loja que ele foi contemplado e ele, não podia ser ele?
Quero mandar um alô pro padre Dalcílio Bastilho, Lambretinha, nosso amigo.
Bem no fim.
Outro sorteio.
O padre Dalcílio só joga na roleta, ele não faz sorteio.
Mas ele podia ter feito na hora
isso
daí.
Ele ficou com a bicicleta e daí teve outro sorteio da bicicleta.
Ele podia ter feito, essa do padre, ele podia ter feito. Ele podia ter feito na hora. Só eu peguei, não, esse aqui não vale porque é meu, então eu vou jogar aqui e vou pegar outro. Não dava toda essa polêmica.
Mas ele entrou no carro, ele só vai fazer outro sorteio agora quinta-feira, porque houve muita polêmica.
Senão ele ia ficar
pra ele.
E ele que fez o sorteio, esse é o problema.
Pegou o papel.
Foi ele que pegou o papel.
Gente, nós vamos no sorteio amanhã.
Nós podíamos fazer o sorteio desse carro quinta-feira.
Sorteio,
pau. Sim, na tua cara.
Viu? Nós podíamos fazer um sorteio de um BYD, aí, Rogério. Podia falar com a galera e fazer um sorteio de um BYD na IESA.
E gente, pra se eu ganhar, eu não devolvo.
Faça seu test drive na BYD, essa sua concessionária. Desacelere seu bem maior e a vida. JR Materiais de Construção. Na Presidente Vargas, em frente ao Razão Info Vermelhão da Serra. Vem aí a frase do dia.
No Fora do Ar. A frase do dia.
O programa tá até terminando mais tarde hoje, já.
Sim, o outro já era 2h27, vamos embora. E não, e mal termina a frase, tá largando. Viu, Deus não vai só te dar o seu milagre, ele vai fazer você viver o milagre. Ore e confie, não desista onde você quer chegar. Uma hora as coisas acontecem.
Que a gente faça tantas coisas boas que não sobre tempo para pensamentos ruins.
Tudo o que um sonho precisa é alguém que acredite que ele possa ser realizado.
No fim, tudo acaba bem. E se não for acabar, a gente constrói um novo final.
Bola!
Não, vai daí.
A minha, tenha paciência com quem repete histórias, porque um dia o silêncio dessas pessoas vai doer mais do que qualquer repetição.
Boa!
A minha é mais vale um anel no dedo que um dedo no teu anel. Pense nisso.
Que vem na sequência.
As loterias.
E depois.
Vai que é tua.